Bonjour tout le monde, veuillez prendre...
Bon dia a todos, venham, tomem seus assentos, vamos começar daqui a pouco.
Please take up slam. Sorry. Please take your seats.
Por favor, tomem seus assentos. Estamos começando.
Good morning, everybody.
Bom dia. Bem-vindos de novo. Espero que tenham tido um dia livre, mas bem interativo ontem, falando com outras pessoas, com o resto da comunidade. E agora estamos outra vez aqui no GAC. E devemos tentar, em nível muito geral, e não entrarmos em detalhes, é ver onde que nós nos encontramos quanto ao comunique. É uma coisa nova essa que nós estamos tentando fazer. Vamos ver se dá certo, não, se podemos adaptar isso para as próximas reuniões, de acordo a experiência aqui. Vou parar por aqui, então vou passar o microfone para o Tom. Fala, Tom Dale. Bom dia para todos. Bem-vindos. Aqui é a reunião do GAC. Eu circulei uma primeira minuta do comunique do GAC pelo e-mail ontem noite. E agora estamos aqui distribuindo uma cópia papel. E essa não é uma sessão para redigir o comunique, como disse o Schneider, mas é apenas uma indicação. Com diferentes sugestões para o comunique. E essa sessão é para tentar obtermos feedback de vocês sobre os cabeçalhos e as suas sugestões, diferentes sugestões. E há uma série de sessões muito importantes entre hoje e amanhã, e elas vão ter que... E isso deve ficar refletido à medida que fomos trabalhando. Então, eu vou explicar rapidamente a estrutura desse documento, a introdução, que é o preâmbulo normal de sempre, sobre novos membros. Também a lista de... os diferentes pontos sobre atividades entre os diferentes grupos e o engajamento com a comunidade. E então, nem todos aqui têm o documento, então vamos publicá-lo, mostrá-lo aqui na tela. Então, o que nós queremos é fornecer mais detalhes depois da reunião com o board, mas isso é... não vai ser antes da quarta-feira de manhã. E quanto ao grupo de consulta GNSO, há um texto sobre a decisão alcançada pelo GAC sobre o Comitê Quick Look. Isso foi discutido no domingo. Há um texto preparado pelo secretariado enquanto a reunião com o CCN. Então, isso ainda não aconteceu, vai ser mais tarde, hoje de manhã. Mas o texto simplesmente tenta antecipar os principais pontos a serem cobertos. E há um parágrafo breve sobre o grupo de liderança ALAC, que, pelo que vocês lembram, ficou aberto para os membros do GAC dia domingo, também assuntos internos sobre novos membros, princípios operacionais, isso apenas é um cabeçalho. Vamos continuar debatendo essa questão. Também um texto muito básico, que a gente não vai ver hoje de manhã, é sobre a transição da supervisão da a IANA e também prestação de contas da ICANN, mas é apenas muito básico. E também do board estamos esperando um pouco de informação e assessoria sobre salvaguardas. Isso é antes de amanhã. Também um texto que reflete debatido pelo CAC sobre ONGs, IGOs e proteção de IGOs, e também sobre nomes como Crescente Vermelho, Cruz Vermelha, acrônimos, e também há um pouco uma menção sobre o enviado pela Noruega, domingo, sobre o marco de interpretação, do grupo de trabalho de interpretação também. Estamos esperando incluir outros cabeçalhos depois das reuniões do CAC, de termos mais debate sobre prestação de contas e transparência, também a participação no comitê de nomeação amanhã, proteção de nomes geográficos também na oficina de amanhã, Ruiz também, que isso será hoje, nomes de dois caracteres e nomes de países, isso vai ser debatido hoje também, direito internacional e direitos humanos. Então, temos esses cabeçalhos, uma explicação breve, vamos obter sugestões sobre estrutura, a estrutura do comitê, o formato e também qualquer outro texto que o presidente tem solicitado, pessoal, como sugestão. Então, passamos agora para Schneider. Obrigado. Então, perguntas. Bom, pede a palavra à Indonésia, Noruega e Egito. Fala, Indonésia. Depois, isso que você mencionou sobre a interação entre o GAC e outros, acho que essa não foi um dia livre para o GAC, foi um dia de muito trabalho para nós. E o grupo, houve vários grupos que dizem que a questão da ICANN e a ITU já foi debatida, ainda devemos ter novos acordos. E parece que membros aqui do GAC, que também participam do Conselho ITU e representam seus países. Então, eu não sei se é possível que o GAC, durante uma meia hora aproximadamente, podemos ter uma reunião informativa para debater um pouco entre o ICANN e o ITU. E muitos de nós vamos ter que preparar algum tipo de contribuição da parte da ITU. E meia hora, uma hora, isso seria muito útil para todos nós. Schneider fala, obrigado, Indonésia. Essa é uma ideia interessante, porque isso seria cada vez mais pessoas que desejam seguir, e isso é um desafio, sim, enquanto há tempo, mas vamos ver o que podemos fazer também com a equipe de liderança, como poderíamos incluir isso. E muito obrigado. Então, é a vez da Noruega. Bom dia, muito obrigada. Só queria comentar sobre a transição da supervisão da Iana, e esse é um processo. E eu já tive uma conversa com a Lise, e temos 21 dias para esse processo de comentários públicos, e depois isso vai ser publicado novamente e para as diferentes organizações constituintes, e ainda não. Ainda precisamos de consenso, e eu não sei se isso vai significar alguma alteração para o texto, mas fica claro para o GAC que são dois períodos de 21 dias, e não é apenas os 21 dias de comentários públicos, mas vamos fornecer o texto, e eu quero que o GAC saiba que são dois períodos de 21 dias para revisar isso. Muito bom, Schneider. Vamos ver se também conseguimos sair de férias com sua família. 3 semanas. Mas muito obrigado por esclarecer essa situação. E fala Tom Dales, para responder Lise, o GAC pediu ao secretariado semana passada, não me lembro exatamente. E aqui solicitou ao secretariado preparar um prazo específico, um cronograma para o GAC, explicando os diferentes períodos quanto ao grupo de accountability e do período de transição para a IANA. E estamos fazendo, criando algum tipo, desenhando algum tipo de oportunidades para o GAC dentro desse grande cronograma. Temos, como foi dito, entre os grupos de trabalhos e como também nos lembrou a Elise, temos dois períodos e vamos tentar preparar esse cronograma, e levando em conta todas essas variáveis. E obrigado. Agora vem o Egito. Obrigado. Fala, Egito. Obrigado, Tommy. Thomas, essa não é uma sessão de minutas para redigir a minuta, eu sei. E depois eu vou aprimorar o texto e observar um pouco mais. Eu quero destacar apenas que eu vou tentar adicionar uma sentença sobre, e isso vai ficar bem destacado, sobre uma assessoria do GAC sobre a questão que estamos discutindo aqui. Então, se isso estiver for ok, eu vou enviar o texto daqui a pouco. Obrigado, Schneider. A Rússia, agora. Eu devo fazer uma declaração. Eu vou preparar os fones ouvidos. Eu vou falar em russo. Gostaríamos de fazer uma declaração e destacar uma decisão recente feita por um registro dos Estados Unidos. Não houve uma... Houve uma notificação para registrantes na região geográfica, uma certa região geográfica, sobre a terminação de contas, cancelação de domínios, revogação de nomes de domínio a partir de janeiro 31, e o registro ofereceu uma explicação de restrições comerciais para certas regiões. E também quero destacar que a Rússia sempre esteve contra qualquer tipo de sanção utilizada na área de informação e comunicação tecnológica, especialmente no que tem a ver com a internet, e especialmente quando são impostas para os internautas. E isso deveria ser uma restrição para os direitos humanos universais. Receber, então, informação ou ideias independente das fronteiras. Isso é uma violação à Declaração dos Direitos Humanos, o artigo 19, e também violação dos princípios e o espírito do WSIS, que é a cúpula mundial sobre a informação da sociedade da informação em relação com o uso da ICT, e também em relação à violação à agenda de Túnez para a sociedade de informação. Também observar que esse incidente destaca a situação geral da governança da internet, especialmente do governo, que utiliza medidas unilaterais para discriminar usuários da internet em certas regiões geográficas. Também o mesmo governo tem a oportunidade de controlar nomes e domínios, e essas restrições prejudicam os princípios do modelo multissetorial e seus valores, também a confiança de um espaço aberto, interconectado, e está desacreditando a evolução de uma internet eficaz e mecanismos de governança eficazes, criando uma ameaça séria para a fragmentação. Então, a Federação Russa propõe que todas as partes, todos os países, não façam nenhuma tentativa de bloquear a internet, inclusive o bloqueamento de nomes e domínio com motivação política. E, para mim, esse problema destaca um potencial para posteriores dificuldades. E devemos entender agora que se esse modelo multissetorial vai demonstrar ser um modelo viável e que possa proteger os valores que nós estamos proclamando. E segundo, nós aqui observamos o vazio existente na área de governança da internet, porque acreditamos que essa questão é especialmente importante e que foi esquecida e não há menção nenhuma dentro do communiqué do GAC a respeito disso. Muito obrigado, Rússia de Schneider. Tomamos nota de que você mencionou. Peru. Eu não vou comentar sobre o comentário da Rússia, mas sobre o que comentou a Indonésia sobre a ITU. E também estou interessado nessa reunião informativa. Então, se não tivermos tempo para essa reunião, talvez o secretariado possa entregar alguma informação ou enviar por e-mail, e precisamos dessa informação para preparar a posição de cada país na reunião da ITU. Muito obrigado, Peru. Já tomamos nota disso. Indonésia. Falei indonésio, obrigado. Sim, eu falei com alguns membros do CCW que seguiram, de fato, as discussões entre ITU e GAC. E também gostaríamos de ter uma cópia disso, mas o problema é que no relatório mensal, a discussão ITU-ICAN foi descrita, mas não num relatório, mas em muitos relatórios mensais. Então, acho que seria útil se o secretariado pudesse preparar algum sumário disso. E outra coisa que poderia ser feita sobre esse ponto, sobre a ICANN e ITU, é fazer um relatório separado. E segundo, sobre o comentário da Rússia, sobre a importância da discussão que nós tivemos no sábado e domingo, e sobre as jurisdições da ICANN, a IANA, e o órgão legal que vai substituir a NTIA. E é nesse contexto que por isso que eu queria destacar a importância disso. Obrigado, Indonésia, diz Schneider. Eu conheço suas propostas e entendo bem sobre sua proposta sobre fornecer uns papers que nos ajudem as delegações a coordenar esse trabalho sobre assuntos relevantes entre a ICANN e a UTI. E aqui temos mais um representante que pede a palavra, e a Colômbia. É a vez da Colômbia. Então, seguindo, de acordo com o que disse a Indonésia sobre a governança da internet, ontem, na reunião, o grupo disse que seus setores constituintes incluem membros e outras organizações de apoio, e que para eles é muito importante ter pelo menos dois membros do GAC que sigam esse grupo de coordenação para a governança da internet. E como disseram Indonésia e Peru, é muito importante que isso seja debatido em diferentes reuniões do mundo, e também é muito importante que os governos estejam bem informados e que participem de maneira correta ou apropriada. Eu sugiro ao board do GAC que considere e procurar pessoas que possam acompanhar esse processo do CCW IF, obrigado Colômbia de Schneider. Recebemos um convite, de fato, recentemente, do Grupo de Trabalho Intercomunitário da Governança da Internet. E esse aqui temos muitas questões envolvidas, então eu agradeço muito por essa informação. Então, se não houver nenhuma outra solicitação aqui, vou passar para o seguinte ponto da agenda.
Is the country names at the second level? Lead, that is.
Que é o nome de país no segundo nível. Nós temos aqui uma liderança que é a Espanha, que a Gema, que vai fazer uma curta apresentação. Fala, Gema. Bom dia. Obrigado, Tomás. Eu preparei alguns slides para apresentar o assunto. Será que o secretário, por favor, pode carregar a apresentação? É uma como informação. Há algumas provisões para as novas GTLDs de proteção com nomes de significância nacional ou geográfica de segundo nível. E também tem esse guia do solicitante, tem provisões ou cláusulas para que os operadores de registro adotem medidas para reservar nomes de territórios e de países no segundo nível. E isso estava na minuta da proposta. O acordo, o contrato de registros para as novas GTLDs, e eu fiz parte dessa equipe, contém uma cláusula 2.6 e um anexo quanto a nomes reservados, quanto aos nomes de território de país. A especificação 5 especifica os tipos de nomes de países e territórios que devem ser reservados nesse segundo nível. No segundo e em todos os níveis, diz, os nomes são a forma resumida de nomes de países e territórios na lista da ISO, que foi atualizada, que é atualizada periodicamente, inclui a União Europeia. Então, uma lista de nomes de países do mundo de acordo com o Manual de Referência Técnica para a Padronização de Nomes Geográficos das Nações Unidas. E também é uma lista de Estados-membros das Nações Unidas nos seis idiomas oficiais das Nações Unidas. Isso significa que apenas nomes de países são protegidos sob essas cláusulas. Os nomes de outros territórios, sub-regiões, dentro de países, não estão protegidos. Isso significa que esses nomes só podem ser habilitados se o operador do registro entrar em acordo com os governos, mas também leva em conta que o operador do registro pode habilitar essas reservas, mas isso deve estar sujeito ao Comitê Consultivo Governamental da ICANN, o GAC, e aprovação pelo GAC. Então, o que os registros querem? Eles querem usar o segundo procedimento da especificação 5, isso é, um procedimento aprovado pela ICANN, através do qual não precisem pedir permissão de cada governo para usar o nome do país em questão. Quantas requisições foram feitas até agora? Geralmente foram nomes de empresas, nomes de marca e nomes que pertencem a registros que têm a especificação 13 no contrato de registro, quando há esse anexo, essa especificação 13, isso significa que o registro pode ter o uso exclusivo dessa TLD. E é obrigado a usá-lo de forma exclusiva. Só pode usar esse nome para propósitos da empresa, não pode ser aberto a todos. Então, os nomes que agora que como são BW, Spiegel, Neustar, Finance, FFL, Schmitz, Humboldt, Honda, a maioria das TLDs tem especificação 13, com exceto de Berlim e Hamburgo, porque são nomes geográficos e comunitários. E os, tudo que é, diz Finance é um nome de marca, mas não tem especificação 13. Todos esses estão em suspenso porque o GAC solicitou a suspensão do procedimento para a liberação do uso de nomes de países até que se possa discutir esse tema na reunião de Singapura. O que o GAC disse antes em relação a isso? A única referência que eu encontrei foi no comuniqué da reunião de Singapura em março de 2013, em que o GAC conversou com o grupo de registro de marcas, em que os registros queriam usar nomes de marcas, e o GAC na época disse que não tínhamos grande preocupação de que os proprietários de marcas buscassem aprovação para esses nomes e deveriam ser acordados diretamente com os países envolvidos em vez de através do GAC. Havia uma sugestão, então, estabelecendo um registro de países que não demandam requisitos individuais. Então, resumindo, quais são as razões porque de desacordo é que alguns países acham que essa reserva deve permanecer para preservar a significância geográfica do nome de país por várias razões, como prevenir o abuso, o cyberscouting, a especulação com o nome e confusão com conteúdo relacionado ao país. E porque, diferente do .com e .net, .org e muitas outras TLDs, podem estar relacionadas, e muitas de TLDs relacionadas, então o consumidor pode tentar encontrar informações confiáveis no setor de país através do TLDs. Outros países acham que não deve haver uma reserva porque os nomes de países não são excluídos do seu registro como marcas registradas pelo direito internacional. E pode haver, então, marcas registradas e países associadas ao nome do país. E as TLDs, o registro de nomes de países, é uma prática corrente hoje. E pode haver várias alternativas. Então, eu vou mostrar algumas. Uma delas pode ser liberar o uso de nomes de países e territórios se o governo relevante não fez nenhum comentário ou não se opôs por um período longo de comentários dado pela ICANN e o GAC já fez uma recomendação e há um período de comentários. Então, no caso do governo ter objeção ao uso do nome do país no segundo nível, a ICANN não autorizaria a liberação do nome. Então, mas o que fazer com nomes de países que não são parte do GAC, quando inicia o período de comentários, poderiam ser proibidos de registro e a sua reserva deve permanecer. E se depois do período de comentários terminar, não for recebido nenhum comentário daquele país? Uma segunda alternativa seria demandar em todos os casos, independente das TLDs, marcas da comunidade ou genérico, o país relevante acordaria com o uso do nome do seu país. Uma forma de facilitar isso seria estabelecer um registro de países que não têm requerimentos individuais. Uma solução poderia ser combinar a solução anterior com a liberação do uso de nomes de territórios e países em TLDs de marcas e que seriam de uso exclusivo da empresa. A solução que eu apresento é muito semelhante ao que foi apresentada antes, então, que seria o uso de nomes com duas letras, nomes de países que não fazem parte do GAC, que permanecem reservados se não houver comentário depois do período de comentários públicos. Outro problema é que solicitamos um período de comentário maior que 30 dias. E se o governo tiver alguma objeção, essa objeção será respeitada. A segunda solução é oposta, é manter a reserva como está hoje e como está estabelecido na especificação 5 que eu li anteriormente. E a terceira seria uma combinação dessas duas para as GTLDs de marca. Talvez haja outras soluções, foram essas que eu pensei. Então, eu passo essas propostas para a discussão. Obrigada. Fala, Schneider. Obrigada. Desculpe com o problema das telas. Não pudemos ver a apresentação, mas Tom vai mandar a apresentação para que vocês recebam no seu e-mail em alguns segundos. Obrigado, Espanha. Comentários e perguntas. Fala, Peru. Eu acho que você fez um excelente trabalho. A Espanha fez um excelente trabalho. Eu gostaria de propor um outro método de chegar aos países que é preciso, são os que não estão representados no GAC. Normalmente, quando se tem uma embaixada residente no seu país, quando não há, você vai para a missão nas Nações Unidas. Por que não incluir essa possibilidade? Então, se há um país, por exemplo, Namíbia ou outro país que está mencionado e que não é parte do GAC, o GAC poderia garantir, ou a ICANN poderia garantir, uma comunicação ou enviar uma comunicação para a missão daquele país nas Nações Unidas. Obrigada. Schneider, obrigado, Peru. Agora fala Argentina. Muito obrigado, Kema, pelo seu trabalho. Além do comentário da colega do Peru, eu acho que a primeira proposta é muito boa, mas deve ser feita contato com os que não estão no GAC ou que estão no GAC e não são muito ativos. Então, podemos reforçar a comunicação do período de comentários para garantir que os governos envolvidos saibam dessa requisição do registro. Muito obrigado, Argentina, Itália, Argentina, Estados Unidos e Espanha. Fala, Itália. Muito obrigado. Nós apoiamos a ideia de criar um registro de países que não necessita de solicitações individuais dos países. Itália solicita que haja uma aprovação individual de cada vez que seja solicitado o registro de segundo nível. A Itália rejeita o processo de delegação de nomes de países de qualquer forma. E o silêncio não deve ser considerado como consentimento. Fala Schneider, há duas questões. Uma é em relação ao nome de países. O código de país é algo que nós vamos ter que discutir. Nós não temos aqui um espaço para isso. Mas o feedback da carta que eu mandei em nome do GAC, eu acho que vai demandar uma sessão sobre isso. É que talvez a gente vamos usar os 10 minutos em relação a isso. Registramos a sua declaração, mas isso não é sobre o nome de país, mas é... Tudo bem. Obrigado pelo esclarecimento. Agora, China. Muito obrigado, presidente. Foi muito interessante o relatório da vice-presidente. Enquanto ao registro dos códigos de 2 caracteres de domínio de segundo level, o nome de 2 caracteres é muito sensível. E isso deve ser feito de forma muito cautelosa. E os princípios principais que abrem esse tipo de códigos de 2 caracteres devem ser usados apenas, o registro deve ser feito apenas depois da aprovação pelo governo relevante. Então, nós também apoiamos os comentários feitos pelo representante da Itália. Então, a aprovação do governo deve ser uma pré-condição. E, além disso, eu gostaria de apoiar os comentários anteriores sobre a importância do mecanismo de comunicação. Nós achamos que devemos garantir que todas as solicitações sejam transmitidas ou enviadas ao governo relevante para permitir que aprovem de forma oportuna ou levantem preocupações. Eu acho que a solicitação não deve ser apenas inferida pelo GAC como um todo, mas os países individuais, ou governos individuais. Essa é uma preocupação.
Thank you.
Obrigada, G. Schneider. Agora é a vez dos Estados Unidos. Obrigada. E novamente a Gemma, obrigada por esse apanhado tão bom na situação. Acho que Estados Unidos esclareceu desde Los Angeles que somos um dos países do GAC que não requerem aprovação prévia de uso de códigos de duas letras, o S ou códigos país. Nós não temos essa condição para esse tipo de aprovação prévia. Estados Unidos, América, US, se utiliza muito hoje. E para esclarecer aqui, eu concordo com a ideia de um repositório para identificar países como Estados Unidos que não requerem de aprovação prévia, porque eu acho que um dos nossos objetivos com assessoria e orientação à comunidade é fornecer clareza, previsibilidade, etc., sobre os solicitadores de novos GTLDs, que países precisam de aprovação, quais não precisam de aprovação. Então, devemos ser muito claros. E, infelizmente, na troca GAC-Genesio não dedicamos um pouco de tempo para perguntas dos registros, receber perguntas dos registros. E já, como a carta que foi enviada no mês passado, e com os pontos de vista de membros do GAC, então, é importante que haja consenso aqui no GAC sobre essa restrição do uso de códigos de duas letras e códigos país. Então, é bom termos esse repositório de países que não requerem de aprovação. Então, eu não sei se entendi a partir das opções da Gemma. Seria, então, a intenção de aqueles que têm restrições de oferecerem um cronograma específico, ponto de contato concreto no governo, para uma apelação de registros, para uma decisão perante o GAC, porque, por enquanto, e é a minha impressão, não sei se essa situação é um pouco indefinida. E eu preciso de mais clareza. Se é preciso ter aprovação, é importante saber para quem devemos solicitar alguma coisa. Isso independente da língua, do texto incluído no comunique. Para realmente, porque neste momento não estamos compartilhando essa questão dos requisitos. E acho que quanto mais clareza, melhor para todos nós. Muito obrigada. Schneider fala, obrigado. Sim, clareza é o que mais precisamos aqui. Não temos tempo, outros não têm tempo, nem recursos para lidar com confusões. Então, precisamos de ideias claras e sempre o mais claras possível no comunique. E agora, Espanha, você pode fazer algum comentário? Sim, obrigada, fala Espanha. Nós não pensamos em... Consideramos essa ideia dos cronogramas e pontos de contato, não. Mas sim, claro, poderíamos pensar nisso e seria bem oportuno. no comunique de Singapura, ano passado, também mencionamos que os membros individuais do GAC podem assistir com propostas de seus próprios países, se for solicitado. Então, a partir desse comunique, poderíamos indicar a GNSO que podem contatar os membros individuais como uma maneira de procurar as autoridades correspondentes e competentes de cada país para solicitar autorização. E quanto ao cronograma, sim, poderíamos debater qual seria o cronograma adequado para cada país para emissão de uma autorização ou rejeição de uma autorização. E quanto a mecanismos de recurso, acho que isso eu já mencionei, já foi mencionado aqui, e esses mecanismos devem ser utilizados, estabelecidos pelo direito internacional, e as decisões dos governos podem ser desafiadas por todos os, em todos os países e sob sua jurisdição, e se não houver um acordo com a decisão de um governo, por exemplo. Muito obrigada. Muito obrigado, Zee Schneider. Eu tenho aqui a Espanha, depois Áustria, Holanda, Dinamarca, França e a EUC. Eu vou ser breve. Fala Holanda, Espanha. Eu sei que há países que não requerem de aprovação e aceitamos os direitos para um primeiro acordo de não GTL-10 e seria bom termos um registro de países para consultar, para que precisam de aprovação anterior, isso para o domínio de nomes de segundo nível e também para o pedido de comentários. Esse período de comentário seria muito útil para todos nós, se for permitido, 2-3 meses, não sei se é suficiente. E, em todo caso, a ICANN deveria respeitar as decisões de cada país e eu concordo com a colega dos Estados Unidos no sentido de que isso deve ser feito de uma maneira que os registros tenham uma visão clara dos procedimentos, pontos de contato, etc., para poder cumprir com essa disposição. Obrigado. Obrigado, Espanha. Áustria. Fala Áustria, eu concordo inteiramente com o que disse os Estados Unidos, mas há um fator, um único fator decisivo para países nomes e domínios, sobre se poderiam ser utilizados ou não em segundo nível, e a constituição de cada país depende disso. E não depende do GAC ou da ICANN ou de outras forças, mas depende da legislação nacional ou jurisdicional, da legislação e direito interno. Então, fica bem claro que isso é uma questão reservada, mas que poderíamos ter casos de países que solicitam uma isenção de direito para aceitar um consentimento e com países que incluam países que não incluam ou não requerem um consentimento prévio. Basicamente, então, isso deveria depender, então, das autoridades correspondentes de cada país. São elas que devem dar o consentimento, e quando for dado esse consentimento, não deve haver nenhuma demora quanto à delegação de domínio segundo nível, porque tivemos o caso da Áustria, um caso famoso, uma equipe de futebol que se chama de Austria.Gin, e nós quisemos delegar esse nome de nível superior a essa Áustria. E levou muito tempo obtermos um consentimento. A ICAN demorou muito tempo. E deveríamos, então, aqui declarar que só é uma questão que tem a ver com a legislação interna de cada país, a Constituição, e que há a possibilidade de que um país peça a isenção de direitos de dar um consentimento. Obrigado. Obrigado a Áustria e Schneider por esse caso tão interessante. Temos pouco tempo. Eu peço, por favor, que não repitam opiniões que já foram manifestadas por outros, porque estamos tentando aqui ter um pouco, algum sentido do que todos nós aqui opinamos. Então, tenho aqui uma lista de diferentes países. Começamos pela Holanda. Holanda. E depois temos uma série de outros países, mas a Holanda agradece. E também obrigado, Rema. O trabalho foi muito bem preparado, bem abrangente. Foi um bom apanhado de todas essas questões complexas. Só três pontos. Primeiro, eu concordo com os Estados Unidos sobre a não necessidade de estender o que é uma prática corriqueira de utilizar nomes de países. Mas, além dos 200 atuais, CCT e LIDES, então, isso é muito importante. Então, também, eu peço que tenhamos algum tipo de repositório para os países que não têm problema de procedimento de aprovação. E outro ponto que eu quero levantar, e que, independente dos procedimentos que nós aqui aconselhamos, deveríamos estar cientes de que as regras de governança e também a maneira em que são aplicadas enquanto o interesse de um nome, em um nome, que quando não houver resposta de um país, não seria justo da nossa parte restringir esse nome. Isso deveria manter-se reservado. E é uma prática comum de governo, que quando alguém solicita algo, um nome, etc., e não há uma resposta, é injusto, então, não otorgar isso. E isso vai para o interesse legítimo daquele que requer. Muito obrigado, Schneider. Fala Dinamarca, compartilhamos as ideias dos Estados Unidos e da Holanda. E, da nossa parte, nós não temos nenhuma legislação que nos empodere ou dê atribuições para determinar o que pode ser utilizado em termos de CCT/LIDES. Eu sei que há outros países que poderiam ter algum problema a respeito, mas é importante que as regras e procedimentos para os registros sejam claras. E eu quero ver, gostaria de ver que isso fosse debatido e fosse também transformado. E eu sei que e para aqueles países, por exemplo, que tiverem problemas, deveria haver uma lista e com contratos e procedimentos, o que está acontecendo nesses países. E nem todos os países são membros do GAC, mas poderíamos chegar até esses países, contatá-los para dar uma oportunidade a eles de uma transparência total e para registrar o que eles desejariam registrar. Obrigado, de Schneider. Eu tomei nota dessas opções, depois voltaremos para isso. Agora é a França. Eu vou falar em francês. Eu acho que o GAC tem uma opinião unânime e cada membro deve decidir E eu quero apoiar todas essas opções. Eu quero sugerir que o GAC deveria resumir isso em, talvez em 4 opções. Nenhuma aprovação necessária antes de uma delegação, depois um período de comentários com o procedimento ARSAP, que já foi utilizado, com 2 possibilidades. Ou a aprovação quando houver silêncio, ou não é a aprovação. E também um contato, uma pessoa de contato. Então, eu sugiro que os países expressem sua posição sobre essas opções, que nós poderíamos formar e depois utilizar o site do GAC para esclarecer essas opiniões, suposições, não apenas para o uso de nomes de países de segundo nível, mas também para códigos de países de 2 caracteres. Eu espero que o GAC possa utilizar as ferramentas que estão à mão para podermos resolver essa situação que já está sendo muito, muito longa. Então, eu agradeço também por todas essas propostas, que são tão interessantes. Obrigada. Eu quero agradecer à Espanha pela apresentação e concordo com as posições feitas antes, especialmente a importância de mecanismos de comunicação. Isso é muito importante para a região da África e a União Africana quer oferecer, cumprir com essa função de garantir a coordenação da comunicação com países, especialmente aqueles que não são membros do GAC, para garantir que cada vez que não haja sempre que houver uma solução, uma solicitação, eles saibam exatamente o que devem fazer, o impacto que isso poderia ter quanto ao uso de seus nomes. Obrigado, Schneider. Agora é a vez do Egito. Falou antes a União Africana. Fala, Egito. Obrigada. Meus pontos já foram cobertos por meus colegas. Eu só quero acrescentar que eu não acho que os pontos de vista expressados aqui sejam mutuamente excludentes, como a França sugeriu. E também coincide com os Estados Unidos, devemos ser muito claros e também devemos ser muito explícitos sobre aqueles que não querem oferecer uma aprovação ou uma lista de contatos e também a diferença de aqueles que gostariam de receber comunicações antes de uma delegação. E também aqueles que não são membros aqui, não devemos esquecê-los. Eles, nem podemos falar em nome deles. São, se eles não estiverem em alguma dessas listas, não deveriam ser considerados para aprovação. Então, é bom categorizar isso, como mencionou a representante da França. Muito obrigada. Obrigado, Schneider. Reino Unido, obrigado. Bom dia. Eu coincido com os comentários anteriores, especialmente Estados Unidos, Holanda e Dinamarca, sobre o valor de dar uma virada nisso, porque aqui o importante é comunicar de maneira clara sobre para o benefício dos registros e para os países que requerem ser contatados para aprovação. Então, eles deveriam esforçar-se em fornecer toda a informação importante para a operação desse processo e para manter-nos atualizados sobre suas decisões. Obrigado, obrigado, Reino Unido, Schneider. Parece que há consenso, então isso dependerá de cada país. E nós devemos fornecer um mecanismo claro, fácil de entender, que seja para uma lista positiva ou negativa. E o Thomas aqui coletou diferentes opiniões e opções do que ouvimos e sobre os elementos dos diferentes mecanismos. Então, Tom, você tem aqui o microfone e você coletou tudo o que foi dito aqui. Então, pode resumir. Obrigado, Thomas. Quanto a essa, para ser claro, essa discussão esteve focalizada principalmente Desculpem, a Tailândia também pediu a palavra. Eu peço desculpas, Schneider. Pode falar, o representante da Tailândia. Sim, fala Tailândia. Só quero esclarecer uma coisa no comunicado de Singapura. Houve uma pequena preocupação sobre registros de marcas e sobre caracteres a ASCII e também o registro Bertram. E depois os dois caracteres, e depois chegou a Los Angeles, começamos com esse processo, e isso é porque por causa dos serviços de registro, o ISAP, que esclareceram esse fato de que deve haver um guia para solicitantes, e também com o Wiki, ou o duplo ASCII, e isso está no terceiro nível. E não estou falando em códigos de país, mas estou falando em línguas, né, em idiomas. E isso é confuso quanto aos duplos caracteres. Então, como isso pode afetar a maneira em que nós lidamos com as categorias, os domínios de duplo nível? E como eles são especificados? Precisamos de uma política sobre domínio, sobre como o contexto conceptual deve ser. É uma questão muito complexa, não só uma questão de processo, mas que nós temos alterado inteiramente a maneira de utilizar duplos caracteres. Qual é o significado dos duplos caracteres? Eu estive observando o ISEP, pode depender também de uma língua. Talvez, por exemplo, o ponto na Europa seja uma coisa e seja diferente na língua latina, etc. Então, a definição e o processo não estão claros. É isso que eu quero destacar. Obrigado, Indonésia, de Schneider, por ter destacado isso, sobre essa questão de duplo caractere. Com alguns nomes de países é fácil, mas para códigos de países de duplo caráter, essa já é outra coisa, há diferentes significados, se vamos lembrar-nos disso.
I would still like to...
Schneider, o Tom, então, vai mostrar as opções e vamos discutir uns minutos a questão dos códigos de país. Vamos haver um mecanismo ou pedir para a ICANN que faça isso, porque não há um mecanismo que especifique para ambas as questões, ou específico para ambas as questões. Fala Tom Dale. Vou tentar resumir a discussão em relação aos nomes de país no segundo nível. A história é diferente. E houve avanços recentes nos últimos meses quanto o nome de país em segundo nível, que seria o tema desse item da agenda. Eu acho que a posição parece ser a que foi sugerida na reunião da SIG. Então, primeiro é que o GAC acha que o uso do nome de país de segundo nível é um tema sensível, independente dos requisitos processuais. Vários membros são sensíveis quanto ao uso do seu nome, o nome de seus países de segundo nível. Em segundo lugar, embora o GAC não tenha grandes preocupações com que os registros procurem a aprovação desses nomes, a aprovação deve ser buscada diretamente com o país que diz respeito a esse nome. Mas como determinar isso? Isso é uma questão dos governos individuais e não do GAC. Foram sugeridas várias opções para o processo através do qual lugar que pode ajudar a facilitar as coisas entre todas as partes. E isso pode ser um envio para a lista dos membros do GAC. E isso pode ser uma lista de países, de membros do GAC que nenhum tão nenhum problema. Ou pode ser da outra forma, uma lista de países que demanda um consentimento prévio. Essa lista que o GAC pode desenvolver em consulta com a ICANN para estabelecer diretrizes claras para as partes interessadas, fornecendo esclarecimentos de como essa lista será feita. Então, o GAC, o secretariado do GAC. Então, isso significa que o secretário do GAC vai trabalhar com vocês e que parece que também haver acordo quanto ao uso contínuo de algum período de comentários públicos. Parece haver que esse período de comentário público fornecia uma base para que os países reagissem. E antes de chegar aí, eu acho que o GAC está dizendo que é necessário obter informações claras anteriormente sobre os países que demandam ou não demandam aprovação ou consentimento prévio. Muito obrigado. Comentários, Egito. Rapidamente, para esclarecimento, estamos falando de uma lista, de uma dos que demandam e outras que não demandam. Eu acho que precisamos de duas listas, porque alguns países ainda não são membros do GAC. Então, a gente não pode colocá-los numa lista sem saber a sua posição. Obrigado, diz Schneider. Eu estou pensando como iam funcionar essas listas positivas ou negativas. Se você tem uma lista dos que demandam, significa que os outros não demandam. Então, os outros não estariam nessa lista se é uma lista negativa dos que tem consentimento ativo, que eles não precisam de nenhuma aquisição. Esses, os outros, então, estariam protegidos até que houvesse um contato. Talvez não seja necessário você estar na lista ou não estar na lista. Então, quanto aos que são difíceis de contratar, então esses que estão na lista não tem nenhum problema, mas todos os que não estão na lista precisam ser contratados. Essa seria uma opção. Fala, Egito, exatamente isso. Você está na lista, você precisa ser contratado antes da delegação ou otorgação ou não. E você não é membro do GAC e a gente não sabe a que lista essas pessoas, esses países pertencem, perdão. Então, isso é considerado como padrão. Obrigado, Egito, de Schneider. Então, levando em conta a sua questão, os que não são membros, se o padrão for que eles não estão na lista dos que otorgam o seu nome, então eles devem ser contatados. E os que não são membros do GAC estão nessa lista que obrigatoriamente precisam ser contatados, é preto no branco, ou você precisa de consentimento ou não. Então, se ele na parte de... não haveria problema. Eu acho o preto bem preto no branco, não é grande. Você está de um lado ou de um lado. Uns precisam do consentimento e os outros... eu não entendo muito o que você está querendo. Ele está dizendo, teoricamente, tem uma terceira categoria, mas se eles estão na lista de cautela, então nós precisamos de contatos. Nós não damos a clareza que eu acho necessária para os registros. Austrália e França. Áustria e Singapura. Por favor, sejam breves. Obrigado, Austrália e todos os que falaram antes. Nós estamos num caminho muito produtivo. Gostaria de adicionar algo quanto ao debate da lista. Eu concordo que ter uma lista dos que não precisam de aprovação. Então, fica muito... muito claro de que os outros precisam ser contratados. Embora se diga que não é necessária aprovação, deve ser algum tipo de qualificação, pois, por exemplo, alguns países não têm nenhum problema com seu uso em marcas, e isso é diferente. Então, a gente pode fazer uma categorização, então, que pode, então, reduzir o número de requisições que recebam. Então, fala Schneider, isso é muito bom, isso especificaria qual é a parte que você libera. A Áustria... eu gostaria de apoiar o que você disse, Thomas. Eu acho que tem que haver uma situação padrão que só poderia ser de acordo com as requisições. A gente não sabe quais são as constituições nacionais. Então, se você disse, você não está na lista positiva em que pede um... consentimento, e se você perde o prazo, esse nome pode ser usado livremente, e isso abre a porta para muitos casos de processos. Então, se um país quer liberar o seu nome, então esse país tem que declarar isso claramente. Nós temos só 15 minutos para discutir o código de país. Então, vou pedir que vocês sejam muito, muito breves. Os detalhes disso, podemos colocar isso no comunicado, no texto do comunicado. Isso pode ser lidado depois. Eu tenho França, Austrália, Singapura e Espanha. Sejam breves ou deixem de... ou não falem. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que é bastante claro, porque temos... a impressão, os nomes de países que seriam reservados no segundo nível. Em vez de debater prós e contras, poderíamos fazer uma lista derivada dos acordos do registro para saber claramente se um país está na lista positiva ou negativa, por assim dizer. Sugeria uma terceira coluna de comentários para que os países com alguns TLDs como ponto marca, os TLDs ponto marca, que aprovariam, que teriam seu uso aprovado. Seria mais flexível agora, assim, a pura. Muito obrigada. Nós concordamos que deve haver só uma lista e nos parece que os países que não demandam aprovação parecem ser positiva. Parece ser uma minoria, então achamos que deve haver uma lista de positivas. Significa que apenas aqueles países explicitamente não demandam aprovação. É uma tarefa enorme. É uma tarefa enorme encontrar o governo relevante ou contatar esse governo relevante. Eu acho que na lista deve haver apenas o endereço de contato dos governos que demandam aprovação. Espanha, brevemente, eu acho importante ter uma lista de países que não demandam aprovação, porque isso está alinhado com o direito padrão dos países na especificação CICO, que estabelece uma regra geral dos países que têm preocupações. Então, há listas que não demandam aprovação, isso é, que se isentam esse direito. Bem, são 10:30, vamos parar aqui, vamos usar alguns minutos para falar de códigos de país. Já tivemos já algumas opiniões sobre esse tema. Em Los Angeles fizemos a recomendação. Vocês têm o texto. E a ICANN reagiu e implementou um mecanismo. Recebemos o feedback de muitos governos que não é essa forma que gostariam que o mecanismo fosse implementado. E a carta que eu enviei em nome do GAC, informando a ICANN que os governos tinham preocupações e fazendo sugestões de como esses mecanismos poderiam ser modificados. Eu sei que são duas coisas separadas e precisarão de duas listas em separados aqui, porque as decisões dos países é diferente em relação aos códigos de país quanto ao nome do país inteiro. E nós talvez possamos utilizar o que nós discutimos aqui nessa discussão anterior e ter um mecanismo semelhante e claro. Então, é necessário ter maior clareza, porque parece haver uma confusão em como interpretar a recomendação de Los Angeles. Algumas no GAC, muitos acharam que não é isso que nós queríamos dizer. Então, eu queria abrir então a discussão sobre código de país apenas. Então, vamos usar no máximo 15 minutos para isso. Como nós temos a reunião com o CNSO, então nós temos uma reunião já marcada às 11 horas com o GNSO, então precisamos de fato terminar antes disso. A Itália, muito obrigado, presidente. Reiteramos a nossa provisão. A nossa posição anterior, então, a Itália solicita que seja pedido um consentimento para o uso do código de país. Indonésia, lembrando a todos que nós já temos CCT TLD para cada país e quanto ao domínio de segundo nível, pelo que eu entendi, cada país terá uma regulamentação para isso. Então, a Indonésia já terá uma regulamentação nacional para o domínio de segundo nível. Mas, se outro país fizer uma queixa a um domínio de subnível, os nomes, de alguma forma, é muito difícil. Em Indonésia, há muita gente que usa o nome de uma cidade. Então, por exemplo, um cara que nasceu em Washington, ele vai chamar senhor Washington. É o seu sobrenome. Então, o que, que eu vou dizer para ele se ele quiser para o Washington.id? Ah, não, não dá, porque a cidade é de Washington e você não pede. Então, porque é o nome de uma cidade. Então, será que eu vou ter que trocar o meu sobrenome? Então, esse tipo de coisas acontece. E eu sei que isso ocorre com vários países. E isso deve ser levado em consideração. Muito obrigado por esse comentário. Mais alguma opinião? Holanda, eu gostaria de reiterar que nós temos o mesmo sentimento quanto aos nomes de países e os códigos de dois caracteres. Eu preciso de um esclarecimento. Os países, nomes de países são protegidos no contrato com registro e eu acho que não há cláusula, não sei se há uma cláusula para semelhante para códigos de dois caracteres. Ah, não é a mesma. Espanha, você pode dar o detalhe sobre isso? Há uma cláusula quanto a nomes de dois caracteres ou códigos de países na especificação 5 que lida com nomes que não podem ser registrados, que incluem nomes e siglas de organizações governamentais internacionais e também conjunto de nomes cujas palavras que podem ser confundidas com termos da internet. E também tem uma cláusula sobre nomes de países e código de países. E, no caso de código de países, a especificação 5 diz que podem ser habilitadas com consentimento do governo e o gerente do CCTLD, mas o operador pode propor que a ICANN estabeleça um procedimento para a liberação desse CCTLD se o operador do registro adotar medidas para evitar confusões com o CCTLD. É mais ou menos o que diz a especificação número 5.
Obrigada, Dr. Schneider, por esse esclarecimento. Outros comentários, opiniões sobre códigos país segundo nível, França. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, a lista CCTLD, ou de nomes de dois caracteres, está já finalizada. Ela é limitada. Eu acho que os governos aqui podem, como foi feito com nomes de países, esclarecer suas posições para o CCTLD. Correspondentes para os nomes e dois caracteres que não são utilizados, mas não tenho certeza que alcancemos o consenso no GAC. Então, suponho que deveríamos ficar com o que já está especificado no contrato de registro E se isso poderia resolver a questão dos códigos de duplo caractere que poderiam referir-se às diferentes línguas. Eu acho que agora não vamos ter alcançar consenso para uma lista completa. Muito obrigado, Thomas Schneider. Aqui no fundo, a Índia. Pode falar de Schneider, a Índia. Bom dia, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, França, também por seu comentário. Peço desculpa, porque estou entrando nesse debate só agora. Na Índia, nós colocamos essa questão do uso dos códigos de duplo caractere que representam o nome de país. E isso em segundo nível. Há alguns nomes que são similares a um código de país. Por exemplo, no nosso país, o ponto LN e N são bem similares ao nome do nosso país e geram confusão. Sabemos que o GAC colocou essa questão perante a ICANN e gostaríamos de saber se houve resposta, se os nossos colegas de outros países têm problemas similares. E se for assim, quais seriam seus pontos de vista? Fala, Thomas Schneider. Obrigado, Índia. De fato, nós recebemos, e você já observaram isso, e houve uma lista de outros países cujos nomes começam com a letra I, como a Itália. Também para o Líbano, IL. O problema, então, é que em setembro, a presidência anterior redigiu uma carta em que mencionou que nossas preocupações só estavam relacionadas com códigos de duplo caractere e não com a combinação caracteres-números, etc. Mas isso não deveria impedir que nós aqui colocássemos diferentes preocupações. Mas o problema é que quando nós solicitamos a quem que fizesse alguma coisa sobre esses problemas, deveríamos ser cautelosos e trabalhar em linha com o que foi já pronunciado antes. Eu gostaria agora de apresentar uma nova possibilidade rapidamente e depois precisamos fazer uma pausa para descansar. Então, um minuto para vocês manifestarem suas preocupações. Fala, Índia, agora. Comentário, mais um comentário que eu quero fazer. Então, isso aqui significa que os domínios, que, por exemplo, ponto L, similares à letra I, ou que começam com um, não entrarão aqui. O que significa, então, que a letra E, o que levado em conta a letra que foi escrita ou apresentada para esse nome, isso foi a Schneider. Bom, essa é uma questão que o GAC deve decidir conjuntamente. Eu quero lembrar aqui essa questão da assessoria prévia que nós pronunciamos e que nós devemos ser coerentes com essa recomendação. Também eu quero lembrar que há várias maneiras de manifestar dúvidas e preocupações e cada membro do GAC pode escrever cartas para quem considerar correspondente, apresentar também comentários nos períodos de comentários públicos, mas quanto ao que o GAC deseja fazer ou implantar, essa é uma outra questão. Precisamos debater o nosso curso de ação e chegar a um consenso. É só isso que eu posso manifestar como resposta. Então, sugiro fazer uma pausa e dedicar os próximos 16 minutos para tomar um cafezinho e conversar. Ninguém mais solicita a palavra, então, fico muito grato pela sua participação. E às 11 em ponto, vamos recomeçar, porque teremos aqui os colegas da CCNSO.